E hoje na série Mulher, vamos falar sobre o mercado de trabalho para a mulher. E a nossa convidada é a professora do Departamento de Economia da UEM, Maria de Fátima Garcia, está aqui com a gente no estúdio. Professora, muito obrigada por vir. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço o convite e espero contribuir nessa tarde aqui com vocês na CBN e para nós mulheres aí.
Bom, e analisando os dados, as estatísticas, né? É possível fazer que análise do mercado de trabalho hoje para a mulher?
Veja, nós podemos dizer com certeza que a participação da mulher na atividade econômica, ela cresceu bastante, ela apresentou uma melhora nos últimos anos, né? E isso impulsionado pelo fato de que o mercado de trabalho como um todo, ele melhorou nos últimos anos, embora a crise agora tenha dado aí alguma reversão nessa condição de melhoria. Mas ela melhorou nesse mercado de trabalho, a participação dela melhorou, não obstante as diferenças que são históricas permanecem, no que se refere à renda, no que se refere à sua própria participação nesse mercado de trabalho. Eu falo isso em relação ao trabalho do homem, ao trabalhador, né? Uhum. Masculino, porque a gente tem que olhar para o mercado de trabalho das mulheres em relação ao mercado de trabalho como um todo, e isso implica a fazer comparações com o mercado de trabalho para os homens, a participação no mercado de trabalho dos homens também, né? Dos homens no mercado de trabalho.
Quer dizer que mais mulheres entraram no mercado de trabalho, mas a diferença aí salarial em relação ao homem ainda permanece.
Você tem, em 2015, a proporção de mulheres, né, no trabalho assalariado, por exemplo, em Porto Alegre, foi de 71,1%, né? No Distrito Federal foi de 70,4%, enfim, você tem algumas, essas proporções por região metropolitana, ela aumentou nesse período, ela vem paulatinamente, digamos, aumentando a sua participação nesse mercado de trabalho.
Eram mulheres que não estavam no mercado de trabalho ou que não estavam formalmente no mercado de trabalho?
Tem também as que não estavam formalmente e também as que vão chegando no mercado de trabalho, né? Digamos assim, a jovem do primeiro emprego, né? Que já, essa jovem hoje, ela vem mais qualificada, ela vem com a educação formal mais consolidada, né? Então, ela vai em busca e ela tem conseguido.
E não sai daí, né? Fica no mercado de trabalho.
Isso.
Por causa dessa qualificação.
Isso. Então, ela, quando ela chega com essa qualificação, ela ajuda nessa maior participação da mulher no mercado de trabalho, né? Então, ela chega. Então, você tem, ao longo do tempo, esse aumento nessa participação da mulher. Logicamente que a melhora na atividade econômica favorece também essa participação. Uhum. Porque se a atividade econômica começa a decrescer, a participação da mulher tende a cair se ela se prolongar, se esse problema de crise se alongar, provavelmente, certamente que a participação da mulher tende a cair.
Hoje já está caindo com a crise do momento?
Não, por incrível que pareça, ainda não, porque o que a gente observa? Que as taxas de desemprego que têm se acelerado na economia brasileira de 2014 para cá, principalmente, tem se acelerado mais intensamente para o trabalhador do que para a trabalhadora. Ambos, a taxa de ambos tem crescido, só que a dos homens cresce uma velocidade mais rápida. Tá? Então, você tem, nesse sentido, a mulher, ironicamente, parece que está aí com uma situação mais favorável, porque ela está perdendo menos emprego do que o homem em função dessa crise.
E por quê? Tem uma explicação?
Uma explicação talvez fosse o fato de que a mulher, por ganhar um rendimento menor, isso faz com que, na hora de desempregar, quem é mandado embora é quem ganha mais, né? Então, e isso pode estar justificando esse comportamento dessas taxas de desemprego aí, que são mais desfavoráveis para o homem, porque ela cresce mais rápido, que para a mulher. E nós sabemos que o rendimento do trabalho, a mulher ganha, em média, 80% do rendimento masculino, 85%. Provavelmente esteja explicando o fato de que o desemprego do homem está mais acelerado que para a trabalhadora mulher.
Isso,
de um modo geral.
De um modo geral, em todos os setores da economia,
isso,
digamos?
Isso, a gente tem esse dado no agregado, assim. Até por região metropolitana, né? Mas a taxa de desemprego, eu tenho aqui, inclusive, né? Por sexos, né? Por região metropolitana, sem distinguir se é setor público ou privado, porque setor público não é muito, não entra muito aí nessa conta, porque tem estabilidade, mas setor privado, né? Então, você tem, nesse sentido, desemprego da mulher menos acelerado do que o do homem, nesse momento.
Mas isso pode mudar e se a crise persistir, isso?
Se a crise persistir, aí sim, a desemprego vai se acelerar para todo mundo, né? A tendência é, quem está ocupando um posto de trabalho, seja mandado embora para que haja uma recontratação a um salário mais baixo. Tanto para homem como para mulher. Mas, no momento, a mulher está sendo favorecida para as que estão empregadas. Né?
E nessa recontratação, quem que vai ser recontratado, então? O homem ou a mulher? Ou ambos?
De um modo geral, é porque, levando em conta de que essa diferenciação existe, né? Quando o patrão despede um trabalhador masculino, a intenção dele é contratar um trabalhador de salário mais baixo. Mas se a mulher estiver no mesmo patamar, provavelmente a mulher seja a que vai conseguir o posto. Pelo fato de que ela ganha menos. Há uma tendência, inclusive, dessa equiparação, né? De você, dessa proporcionalidade na participação cair ao longo do tempo. Então, você tem uma igualdade aí entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E eu entendo que a questão do salário mais baixo para a mulher favoreça nesse sentido.
Agora a gente está passando por uma crise financeira, mas quando essa crise acabar, a gente vai evoluir nessa questão de salarial entre homens e mulheres?
Vai evoluir. A tendência é, se a economia, o capitalismo está num momento bom, então ele leva todo mundo, né? Ele emprega homens e mulheres, à medida em que ele precisa manter a mulher no seu posto de trabalho, a tendência é ele oferecer as mesmas condições de trabalho também, que ela oferecer para a mulher. Isso tudo depende da dinâmica capitalista. É ela quem determina.
Momento, né? Bom.
Exatamente. Então, se você está em crise, se a dinâmica é para baixo, todo mundo perde, mas nesse momento o homem está perdendo mais emprego do que a mulher.
Porque a mulher também é consumidora, né?
É, então, consumidora, sim. Tem,
né?
Isso.
Bom, e a questão da qualificação da mulher?
Então, a mulher ela tem avançado muito mais na qualificação do que o homem. A educação formal das mulheres tem crescido à frente da educação formal dos homens. As mulheres conseguem concluir o nível superior com muito mais, numa proporção maior do que os homens, né? E ela hoje, a proporção de mulheres com educação superior é maior do que a dos homens. Já é maior. E a tendência é isso. Se acentuasse, se você tiver esse comportamento aí acelerado, né, entre homem e mulher.
O que é outra educação. Vantagem em tempos,
sim,
de crise, né?
É vantagem em tempos de crise, mas, ao mesmo tempo, isso não favorece a essa redução nos desníveis de salário entre homem e mulher. Apesar da mulher ser mais educada, ter mais formação superior, persiste o diferencial de salários homem e mulher, embora esse diferencial tenha caído ao longo dos anos, porque já foi muito pior, já foi muito mais acentuado no passado do que é hoje.
É uma questão da dinâmica do capitalismo, mas também cultural, né?
Cultural, acho que sim, né? Cultural, né? E também a gente também precisa ver, se você pegar, para ter uma noção melhor dessa diferenciação, o dado mais correto é analisar o rendimento real médio por hora do que o rendimento real médio em geral, né? O rendimento real médio por hora dá uma noção melhor, porque como a mulher, ela tem, às vezes, né, em algumas, existe um percentual bom de mulheres que trabalham em tempo parcial, isso interfere nesse rendimento real médio, comparado com o do homem, se você pega no agregado. Mas quando você desagrega, o rendimento real médio por hora da mulher, ela tende a ser digamos assim, uma proporção em relação maior do que se você pegar no geral. Ou seja, a mulher, em termos de rendimento real médio por hora, ela está mais próxima do rendimento real médio do homem por hora do que se eu pegar. Porque aí eu não tenho problema de jornada de trabalho, de tempo de trabalho, né? Que interfere. Porque uma mulher que trabalha 6 horas e recebe por hora, ela certamente vai ter um rendimento. E comparado com um homem que trabalha 8, que recebe rendimento também, se você pegar
por
no
hora,
agregado, a diferença vai ser maior. Se você pega no desagregado, essa diferença já é menor. O rendimento real médio por hora da mulher em relação ao homem está se aproximando, quando você
então
pega no agregado.
Isso que mostra o avanço. Então.
Isso que mostra o avanço.
A gente pode medir a questão do avanço.
Porque tem muitos casos em que a mulher trabalha 5 horas, 6 horas, né? Então, tem esse né? Às vezes por opção dela mesmo, quando é possível, né? Ela pode fazer
bom,
isso.
A economia trabalha com a questão da qualificação, com a questão, né, da diferença salarial, também trabalha com a questão da produtividade, existe alguma...
Olha, eu não tenho dado de produtividade de mulheres e homens, que é muito, né, detalhe, né? Uhum. Mas se você pensar que a mulher hoje, ela tem uma educação formal, proporcionalmente... mais intensivo que o do homem, né? A produtividade da mulher, certamente, ela é maior que a do homem, mas precisava ter esse dado, né? Teria que ter o dado formal, né? Mas há estudos que mostram, inclusive com pesquisas de campo, que já está, digamos, comprovado que a mulher, ela é mais produtiva, ela é mais cuidadosa, ela é mais detalhista, ela se doa mais para o trabalho, como ela se doa em qualquer situação, né? Tende a ser.
É curioso, né? Quando o emprego estava num ritmo acelerado, né? Em pleno emprego, a gente fazia reportagem mostrando que faltavam homens para, por exemplo, fazer curso de azulejista, mas as mulheres apareciam e elas se saíam super bem. Assim,
exatamente. Nessa função. Azulejista.
Azulejista, né?
Pintura, né?
São
de detalhistas, parede.
Né? Isso, cuidadores.
Isso. Então, isso acontece. Quando o capitalismo está avançando muito, né? Você tem uma situação de crescimento importante, as mulheres são convocadas mais intensamente para o trabalho, né? Porque aí não encontra mais homem, então você tem que pegar as mulheres.
E aí
vem a comprovação de que ela é mais eficiente, né? Tá certo? Naquela função lá. Se dedica mais, ela é mais detalhista, como você disse.
E agora elas estão mais, coordenando melhor essa questão do lar e do trabalho? Estão se sentindo mais fortalecidas no trabalho, sem aquele sentimento de que a casa ficou para trás?
Isso porque hoje em dia mulher e homem estão dividindo as tarefas domésticas, né? Tirando aqueles casos que são de homens que não, né, que a gente tem que deixar de lado, hoje em dia você tem as tarefas bem divididas, né? Casais modernos, né? Eles tendem a compartilhar melhor as tarefas domésticas, assim, né? Leva filho para a escola, quem chega primeiro faz o almoço, a maioria come fora, né? No trabalho, deixa o filho na escola, na creche. Mas a tendência é essa divisão sexual do trabalho em casa está eliminada, né? No trabalho doméstico da família, né? Ambos participam hoje, né, quase que no mesmo modo nas tarefas domésticas. Quando os dois trabalham fora, que ainda é um contingente de mulheres grande que não trabalha formalmente fora de casa. Ela trabalha em casa e faz atividades para ganhar uma remuneração, né, o chamado trabalho oculto, não é? Porque ela não procura emprego, mas ela tem uma tarefa. Mas tirando isso, quando os dois estão no mercado de trabalho formal, eles tendem a dividir as tarefas do lar.
Bom, esses dados que a gente trouxe aqui agora sobre desigualdade, sobre qualificação, desigualdade em relação a salários, né? Eles mudam muito de região para região aqui no país? O país é tão extenso, né?
Olha, muda sim, não muito. Por exemplo, se a gente pegar o caso do rendimento real dos assalariados com carteira, inclusive até do setor público, o que a gente percebe é que, por exemplo, no Distrito Federal, pegando assalariados privados com carteira do setor privado, a mulher recebe, em 2015, recebia 86,3% do salário do homem. No setor público, ela recebia 71,5%, menor ainda, né? Se você vai para Fortaleza, que é outra região que os dados estão prontos aqui, a mulher recebia em 2015 75,8% do salário do homem. No setor público, ela sobe um pouquinho, é 76%. Tá? Aí eu tenho para Salvador, 83,6% do trabalho do homem para o setor privado, que a mulher recebe, e no setor público, 81%. Veja que no setor público a proporção é menor.
Não é Salvador.
E para São Paulo, olha que interessante. É 78,6% do salário do homem que a mulher recebeu em 2015. E no setor público, 73%. Então, veja que a melhor situação é a do Distrito Federal, 86% do salário no setor privado.
Nossa,
tá certo?
Entendi.
No setor privado. E que, por incrível que pareça, para o setor público, é 71% só, que é em Brasília, né? Então, esse é um dado interessante.
Interessante.
Salvador, as mulheres recebiam 83,4% no setor privado, o salário do homem, e no setor público, 81%. Então, você tem um setor privado, uma proporção da mulher em termos de salário é maior do que se for no setor público em relação, né, em relação ao salário do homem.
Quer dizer que está avançando mais. Então.
Isso. Aí eu tenho aqui é em termos de salário real médio, né?
Uhum.
É isso. Então, eu tenho para essas regiões metropolitanas, tá? Então, são diferenças
então,
assim
muita
importantes.
Diferença,
né? Em média, a mulher recebe 85% do salário do homem no setor privado e 82% no setor público.
Olha só.
Se eu pegar a média das regiões metropolitanas que eu tenho aqui.
Interessante.
Então, é um dado que, né, surpreende a gente, que se esperava que no setor público houvesse uma paridade, né? Mas não
é
há, para você ver. Agora, isso, como eu te disse, tem a ver com o fato de que aqui eu estou pegando não o salário real médio por hora, mas no agregado. Por hora, isso muda, porque no setor público existe a carga horária de 6 horas e de 8 horas. E muitas mulheres podem estar optando por 6 horas. Então isso pode estar influenciando essa diferença aqui, no caso do setor público, do salário.
Para a gente ter uma noção mais exata, seria interessante a gente analisar a hora, né? Por hora, né?
Por hora eu também tenho aqui, ó. Mas por hora também dá uma diferença boa, importante, né? Tá?
Não, mas interessante saber que essa média é de 85%.
Isso
bem
mesmo.
Interessante. Professora, muito obrigada pelas informações, pelos dados que a senhora trouxe aqui, pelo esclarecimento. Uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde. Obrigada. Estou à disposição quando a CBN precisar.
Tá certo. Conversamos com a professora Maria de Fátima Garcia. Ela é professora do Departamento de Economia da UEM. Falamos sobre o mercado de trabalho para a mulher na série Mulher.